Sejam bem-vindos ao primeiro Universo News. Hoje nós vamos falar sobre a notícia que inflamou e tocou fogo em todo mundo nerd. Sim, em você, Desenalto, em você, seu nerd. Sim, hoje nós vamos falar sobre o trailer de Snyder Cut. Eu sou o Paulo e esse filme devia se chamar Snyder Bush Cut.
Eu sou o Inácio. E o Snyder, mais uma vez, está a caminho de fazer um filme que vai dividir opiniões.
Aqui é o JP, e Snyder Cut é um filme grande demais para mentes pequenas.
Eu sou o Silvio e Alfred, tragam as armas pesadas.
Meu nome é Damian e eu já estou feliz de ver o Harry Cavill na minha tela.
Universo.
Muito bem. Hoje é um episódio bem mais curto do que o normal. Nós vamos falar aqui nossas opiniões sobre o trailer, né? Esse programa está sendo gravado no dia 14 de fevereiro de 2021. Mais datado do que isso, impossível. Acabou de sair aí o trailer, né? O que está dividindo opiniões no mundo nerd, que é o Snyder Cut. Bom, saiu o trailer e eu trouxe esse time de, né, especialistas na DC pra gente discutir um pouco sobre o que a gente acabou de ver. Todo mundo sabe aqui que escuta a Universe que eu não sou fã da ideia do Snyder Cut. Eu particularmente não gosto disso.
Paulo, antes da gente começar esse episódio, a gente tem que saber, é com gratuidade ou é sem gratuidade?
Gratuidade. Eu quero sangue.
Da porra.
Não, eu queria começar perguntando qual é a sua ideia do Snyder Cut, porque toda vez que você fala isso... Ah, eu não gosto da ideia do Snyder Cut. O que é isso? Qual é a ideia do Snyder Cut?
Pra mim, eu acho que a gente, na concepção de mercadológica de cinema, a gente vê a existência de um filme a mais, é muito bom, só tem a somar. Se o filme for ruim ou não, aí é outros 500. Mas tipo, ai, não quero que esse filme exista, sei lá, acho que... Entendo, né? Tem que explicar.
Eu quero que o Paulo me explique isso aí, né? Por que você acha a ideia, a concepção da ideia é ruim já? Por quê?
Então, Paulo, tu sabe que
qual
tu
é
tá,
essa concepção?
Tá tu contra quatro, não é só pra deixar bem claro.
Eu já sei o programa muito legal.
É porque eu nunca entendi quando ele fala isso. Gente, a ideia do Snyder Cut é ruim. Aí, como assim? A ideia que ele acordou e disse assim, nossa, eu quero fazer, isso é ruim?
Não. Sabe o que, que eu acho? É assim, é o que eu queria dizer pra vocês antes, mas eu vou aproveitar que o microfone tá aberto. Isso aqui vai ser um plot twist. O Paulo está fazendo um personagem. Na verdade, ele está morrendo de amor. Ele tem um pôster do Snyder na casa dele. E ele está vendendo esse personagem. Ele está fazendo de conta que ele está vendo quem é que está do lado dele e quem não. E daqui a 2-3 meses ele vai dizer: cara, então, eu tava brincando.
Não, ele é um cara adulto, ele quer o debate, ele é a
conteúdo. Não, o Paulo é aquela senhorinha.
Ele se perdeu na piada, ele não sabe mais como
voltar. Perdeu no personagem,
o Paulo. Ele não sabe mais como voltar.
O Paulo é aquela senhorinha que olha pra foto do Obi-Wan Kenobi achando que é Jesus. Só que no caso do Obi-Wan Kenobi, a foto dele é do Snyder, né? Emoldurada, bonitinha no quarto dele.
Então, cara, o Paulo deitado na cama com um quadro do Snyder assim alisando.
Começamos hoje o roast no Paulo, né?
Então, vamos lá, né? Deixa eu explicar um porquê. A ideia pra mim do Snyder Cut não é uma ideia palatável, né? Vamos lá. Eu entendo e eu não entro no quesito do porquê o Snyder precisou deixar a produção. Né? Eu entendo que foi um momento da vida dele muito difícil, foi muito complicada, e eu não vou entrar nesse mérito porque não tem discussão. Mas alguém precisava finalizar o projeto, e foi finalizado. Foi finalizado de forma boa? Não foi, foi finalizado de uma forma muito ruim. Foi o filme que a gente tem, A Liga da Justiça, ele é um filme que não me agradou. Então, assim, eu gosto muito da Liga da Justiça. O meu primeiro personagem que eu vi na tela, o meu personagem favorito é o Super-Homem. O meu dublador favorito é o Guilherme Briggs, mas não porque ele é um gênio, mas por conta do Super-Homem. Por conta que ele dá a voz ao Super-Homem. E aí o Briggs é um gênio, o Briggs é um gênio indiscutível. Mas o Briggs é o meu favorito porque ele dá voz ao Super-Homem. O personagem Super-Homem, pra mim, é um personagem muito importante e de outras histórias, entendeu? Então, assim, eu não sou um cara que não gosta da DC, eu gosto muito da DC e eu fiquei muito decepcionado com o filme. Mas por que, pra mim, a ideia do Snyder Cut é uma ideia ruim? Porque, cara, o cara abandonou o projeto, mais uma vez, a gente não vai entrar no mérito do porquê, do sim ou não, mas alguém terminou, entendeu? Aí ele, não, mas esse filme não é o meu, esse filme que saiu, porque a galera começou a bater nele. Não, porque esse filme não é o meu, esse filme não é o quê, porque eu tenho uma chance. Aí a comunidade toda começou. Não, vamos dar uma chance aí pro Snyder, vamos dar uma chance pro Snyder. No começo, lá no comecinho, eu também, não, eu quero ver a versão dele, né? Eu quero ver o corte do Snyder. Eu quero ver o que que ele tem aí pra me trazer. Será que vai ser algo tão diferente? Porque eu sou o cara que assistiu as 5 horas da versão estendida de Seus Anéis. Entendeu? Pra ver Elfo. É isso. Eu sou esse tipo de cara. Mas, quando você pega o Snyder Cut, ele vem e depois de um bom tempo, já com termômetro de público, já sabendo que deu certo e que deu errado, com o mesmo filme, aí a premissa em si eu já não curtia, que era ele trabalhar em cima de um filme que já tinha sido explorado. Aí ele vai pegar e liberam regravações, foi aí que pra mim que realmente enterrou o filme, sabe? Porque tipo assim, a partir do momento que ele pode regravar, ele pode inserir o que ele quiser no filme. E isso deixa de ser um cut, um Snyder Cut, e passa a ser um filme novo, entendeu? E passa a ser uma outra premissa, porque ele já tem um termômetro. Então ele sabe o que o povo quer, aí vai meter Jared Leto, aí vai meter Uxa, aí, meu querido, aí é fácil, aí é simples. É que nem eu pegar qualquer filme ruim aí, que, sei lá, é que nem eu pegar de novo o Esquadrão Suicida, tirar o Will Smith, colocar um monte de gente morrendo e é Esquadrão Suicida, entendeu? E não é. Esse que é o problema pra mim do Snyder Cut. Eu espero que seja um filme bom, eu espero que seja um filme excelente. Eu espero que eu saia da sessão de cinema e dizer, nossa, olha, isso é uma Liga da Justiça boa. Mas pra mim, a ideia não é uma ideia corajosa, entendeu? Porque diferente do James Gunn, ele não pegou o mesmo filme, os mesmos personagens e disse, ó, galera, esquece o que passou e a gente vai refazer isso aqui. Não é um Suicide Squad, James Gunn Cut. É um novo Suicide Squad, é uma outra premissa. Ele pegou os mesmos personagens, as coisas que deram certo e vai. Mas ele foi corajoso. Isso pra mim é coragem. O Snyder Cut, infelizmente, na minha concepção, não é uma ideia corajosa. E eu digo mais, abre precedentes pra coisa perigosíssima. Que eu posso falar um pouco mais na frente. Mas pra mim, a ideia do Snyder Cut é uma ideia covarde.
Bom, senhores, quem vai começar?
Eu não sei, cara, porque eu achei pesado.
Não, eu não achei não, pesado.
Mas eu posso começar.
Começa, o JP. Começa. Deu gás aí.
Obrigado. Na verdade, cara, eu trato o Snyder Cut não só como um filme, mas sim... Olha, tão profundo isso, mas sim um movimento, cara. Isso foi revolucionário na história dos filmes, do cinema em si em Hollywood. Pra mostrar como o fã tem poder... Eu faço as palavras do Érico Borgo a minha, cara. O Snyder Cut pode ser um filme ruim, pode ser um filme bom, pode ser um filme remendado, pode ser o caralho A4. Mas ele se mostra como o fã tem poder em cima de uma indústria tão gigante que é a Hollywood, que consegue decidir e movimentar bilhões de dólares e mostra como o fã, o João Pedrinho, que mora em Fortaleza, subindo uma hashtag e consegue influenciar numa mudança. Consegue, por exemplo, eu acho que uma grande influência disso mostra, por exemplo, a Paramount, que pegou e mudou 100% o visual do Sonic, né? Eu acho que o Snyder Cut, ele transcende um pouco mais o nível de um filme e se torna mais uma demonstração do poder do fã, entendeu? O poder do fã. Agora, sim, a gente falou da parte da regravação, né? Vamos lá. A parte da adição do Jared Leto é uma questão que não estava no primeiro Snyder Cut, entendeu? No primeiro corte, o filme tinha 3 horas e 20, mais ou menos, se eu não me engano. E aí o filme se estende pra 4 horas nesse. Por que se estendeu pra 4 horas nesse? Ele já trata o filme como se fosse um resumo do que ele pretendia trazer para o universo DC, entendeu? Ele queria lá dominar o universo DC durante até 2025, mais ou menos, de 2013 até 2025, iniciando no Homem de Aço e terminando no Liga da Justiça Parte 3. E lá mesmo ele ia conduzindo, entendeu? Mas eu acho que a gente é muito quadrinesco a gente pensar na vilania do Snyder, dele entrar lá e falar assim, agora eu vou regravar e fazer as cenas melhores, tudo que eu errei eu vou tirar. Eu acho que ele não vai fazer isso, porque o filme tava escrito e eu acho que o filme é quase uma demonstração, é igual o Scott Snyder, se não me engano é Scott Snyder, que teve uma parente ou filha ou prima, não lembro, que chegou a morrer e fez a Stargirl inspirado nessa menina. Eu acho que o Snyder Cut é a representação da vida da filha do Snyder, sabe? Eu acho que ele vai respeitar isso e trazer pra frente e vai colocar e inserir o que ele acredita no que é o universo DC e adicionar pra finalizar as histórias, como o próprio George Leto não estava planejado pra entrar nessa liga. Ele entraria num futuro aí em que o Batman iria morrer e tudo. Então ele está inserindo o que ele queria como finalização do universo, sabe?
Pois é, e assim, eu não acho que seja uma covardia do Zack Snyder fazer isso, acho que seja mais uma coragem de pegar um filme, um projeto, de certa forma foi marcado por um trauma na vida, de retomar isso sabendo que pode ter todo esse impacto negativo, todo esse retorno, né? Negativo, dizendo, ele vai fazer isso, ele vai pegar isso, por que ele não tenta algo novo? E eu acho que a HBO dar carta branca pra ele fazer isso mostra o quanto o Zack Snyder é respeitado como um contador de histórias, storyteller. Porque a gente vê os filmes, sou apaixonado por ele, porque a forma como ele conta histórias me prende muito. Por mais que algumas pessoas acham chato, acham é apelativo, assim, forma, né? Porque ele tem aquele corte de ir, voltar, mostrar um passado, ir por fazer aquela narrativa. Como se ele justifica cada atitude do personagem mostrando algo do passado e pra isso é encantador. É maravilhoso ver isso. E quando eu fui assistir Liga da Justiça, eu tava esperando algo assim. Eu tava esperando aquilo que muita gente acha chato no Zack Snyder. E quando eu vi o que veio no Liga da Justiça, eu achei, tudo bem. Isso que aconteceu foi uma tragédia e a gente tem esse filme que infelizmente é o que tem pro fã. E quando foi anunciado que ele ia fazer a versão dele, eu falei, puta, agora é o filme. Entendeu? Agora é o filme que ele sempre tá. E ele vai aproveitar pra contar, pra tentar realizar um pouco do sonho dele dentro da DC, porque a gente sabe que ele é apaixonado pelo personagem. E quando eu vi o Snyder, e assim, a HBO não usa esse nome Snyder Cut, né? A HBO usa Zack Snyder's Liga da Justiça, tipo, a Liga da Justiça Justice League, né? A Liga da Justiça do Zack Snyder, que é a versão dele. Então não, ele não pegou cenas gravadas e recortou como existe a versão do 10, ou então com a versão do diretor do Ridley Scott.
Mas, qual é o nome da tag que ele mesmo subiu no Twitter pra poder começar a história?
Release the Snyder Cut.
Sim, mas o que é que pode ser feito? Se ele conseguir uma carta branca pra aumentar, a gente tem que agradecer.
Sim, cara.
Não. É que assim, o JP fala um negócio que eu vi nos stories dele. Inclusive, o JP, gente, ele é novo aqui na ONI, vai ser a primeira pessoa que tá participando logo nesse Break News. Mas ele é super ativo lá no Instagram. No final do episódio a gente fala dos arrobas pra vocês seguirem e tal, e trocar ideia com ele. Mas ele falou um negócio interessante lá no Instagram, que eu vi todos os stories dele. Eu vi umas duas vezes, pra poder chegar aqui nesse programa e ter calma e ter, né, pra eu falar. O JP falou um negócio lá, e ele falou, inclusive, repetiu aqui, né, que a questão da vitória do público sobre a indústria não é não, porque você vai pagar o ingresso para poder assistir e eles vão ganhar da mesma forma, entendeu? Eles vão vender para você dois filmes, os mesmos filmes, e você vai pagar para ver os dois filmes de novo. Então não é uma vitória, sabe o que seria uma vitória? Seria uma vitória se a gente conseguisse fazer com que o primeiro Liga da Justiça fosse desconsiderado e o segundo Liga da Justiça fosse regravado totalmente na concepção que é que o Snyder tinha. Isso, claro, cara, e era
entendo,
isso.
Eu entendo que é uma mudança grande, mas você não entende também que Hollywood é tão intocável que ela influencia em prêmios históricos como o Oscar. Ela escolhe, porque Hollywood escolhe quem vai ganhar o Oscar. a influência de nerdzinhos cebosos que querem um filme, você acha que isso não influencia, cara? Eu acho que a gente tem mudado dois filmes só, em menos de três, de ato de quatro anos, a gente mudar dois filmes porque a gente ficou descontente com o resultado, eu acho que é uma vitória, cara. Aí o futuro de pagar o ingresso, tudo, cara... É, eu acho que é ossos do ofício, você entende? A gente tem que, claro, através do tempo ir mudando. Através do tempo vai mudando. Mas uma mudança 100% logo na primeira lapada, difícil, cara, eu acho.
É porque isso, JP, cria um precedente. Eu até comentei isso com algumas pessoas. Um precedente perigoso para a indústria cinematográfica, entendeu? É o precedente de quê? As indústrias entendem que, ó, se eu lançar um filme... e o público não gostar, eu vou ter a margem para lançar aquele filme novamente com as correções vindas do público, entendeu? E isso é prejudicial pro pequeno cineasta, que ele não vai ter condições de fazer isso. Quem vai ter condições de fazer isso? Vai ser a Disney da vida, vai ser o Warner da vida, vai ser a Universal da vida, entendeu? Então esses grandes palcos de coisas vão ter... É claro que eu não imagino que, sei lá, os grandes, sei lá, um Coppola vai chegar e, ah, não, galera, o meu filme não foi... como vocês gostaram, vou refazer. Ou, tá, sei lá, um Tarantino da vida jamais fariam essas coisas. Mas tem uma gama aí de processos e etc, etc. Principalmente esses filmes mais pipoca, que vão acabar sofrendo e podendo sofrer disso. Eu tava comentando isso mais um tempo atrás, e o Inácio tinha lembrado que eu acho que é Superman e o Retorno que tem, aconteceu isso. Saiu
não,
um
foi o Superman depois... primeiro, foi o Superman
isso,
2.
Obrigado, é porque eu não lembrava muito bem. Que saiu a versão e depois saiu a versão do diretor, né? E o que aconteceu na época e é basicamente acontecendo. Só que é um pouco diferente, por quê? Porque existe uma diferença de você fazer a versão do diretor, né? Fazer uma versão... porque todos os filmes têm versão do diretor, se eu não me engano tem... Star Trek tem a versão do diretor, Star Wars não tem.
Mas... eu lembrei do nome do filme que eu falei mais cedo, que é Blade Runner.
Isso, Blade Runner. Então, o lance, cara, é que isso abre esses precedentes perigosos. E a gente já se desconecta da obra, entendeu? Esses preceitos que abrem se desconectam da obra. Então, o Snyder Cut, a ideia do Snyder Cut, ela é perigosa. Ela é perigosa porque você vai afetar toda uma gama de processos. A gente já sabe que é burocrático, corrupto. E, como você disse mesmo na sua fala, JP, o Hollywood que escolhe as paradas, imagina agora que vai virar um videogame, cara. O filme não saiu bem, a gente lança um pack de atualização pro filme. Isso é prejudicial, porque acaba que, primeiro você tem o déficit, que só quem vai poder ter esse pack de expansão de filme vai ser as grandes indústrias. E segundo, cara, é que você vai ter os grandes conglomerados criando filmes e de forma teste, entendeu? Querendo ganhar duas vezes em cima do mesmo filme. Vou lançar um filme ruim, depois vou lançar um filme com correção. Isso é prejudicial para a questão da arte em si. Aí a gente volta para dentro do filme, né? Que é o Snyder Cut, né? Você traz o Jared Leto de novo e é a mesma coisa. Você traz o Jared Leto com a mesma desculpa, porque o Jared Leto saiu do Esquadrão Suicida extremamente mal amado, né? Ah, porque o corte que foi não foi a minha atuação, mas todos os cortes que foram, era a atuação do brother, entendeu? Era a atuação dele, não tem nenhuma substituição de atuação dele, é a mesma. E eu vi uma galera agora, ai meu Deus do céu, o Coringa de Jared Leto mudou o visual. Mas, gente, ele mudou só o visual. Será que ainda é o mesmo ator? Será que não vai vir a mesma coisa? Calma!
Paulo, sobre essa questão da direção, assim, o Jared Leto já se provou um excelente ator em várias ocasiões, certo? A gente tem todo o direito, de não gostar do Coringa que ele fez. Entendo. Só, cara, que assim, você que também é ator, você já fez teatro e tal, você sabe que muitas vezes a mudança do diretor, ela causa uma mudança na interpretação do personagem, certo? Assim, vamos esperar pra ver o que é. Num trailer com quatro frases, a gente não tem como saber, certo? E assim, Vamos lá. A questão do Esquadrão Suicida, cara.
Mas desculpa, Inácio, mas eu não tô me baseando no trailer. Eu tô baseando a minha atuação do Jared Leto, no que eu vi ele de Coringa. Eu já vi ele de Coringa. Eu não tô tirando isso do nada. Eu já vi ele
de Coringa. Entendo. Você já viu ele de Coringa, mas eu tô esperando pra ver como é que vai ser ele com outra direção, cara. Sabe? É uma outra situação, cara. A gente já viu vários atores, cara, que tem uma interpretação de um... Na Marvel mesmo, sabe? Que tem um jeito de interpretar seu personagem com um diretor e tem outro jeito com outro diretor, cara. Assim, dá uma mudança.
E Máquina de Combate mudou da água pro vinho depois de muitos filmes, cara.
Sim. Ele teve mais presença, né?
Sim. A gente tem que ter o discernimento... Que o Snyder Cut nunca, desde o começo, a gente já sabia que aquele filme que a gente viu em 2017, na teoria, antes de mudar agora o processo de filmes do universo da DC, ele ia ser canônico, cara. Do a quem doer, aquilo ali vai ficar pra frente, entendeu? Que vai ser aquilo ali. O Snyder Cut, ele ia ser uma demonstração de como seria daqui pra frente se tivesse na mão daquele cara. Como o Snyder Cut é um filme sozinho, ele vai implicar tudo no que ele acredita dos personagens, entendeu? Ele vai implicar no que eu, Zack Snyder, acredito como Coringa, o que eu, Zack Snyder, acredito como Cyborg, o que eu, Zack Snyder, acredito como Victor Stone, entendeu? Acho que a gente ficar impressionado com a mudança de roupagem, de estilo de atuação do Jared Leto, é algo esperável, sabe? Eu esperava, não sei nem se... Mas a gente esperava isso, sabe? Essa mudança enorme, porque é a visão do cara. Essa vai ser 100% a visão do cara que tá ali, dele e da esposa Débora, sabe?
O que acontece? O JP, ele deve saber, com certeza ele deve saber o que eu vou falar agora. A gente se acostumou muito, quem vem assim dos anos 90. Eu sei que o Paulo não gosta muito que eu faça relações com os quadrinhos quando eu estiver falando de filme com quadrinho.
Não.
Pera, deixa eu terminar. Não precisa se defender ainda, não. Tá? Mas o que acontece? A gente vinha nos quadrinhos na década de 90, a gente teve um problema. Na década de 80, a gente teve um problema chamado Guerras Secretas. E aí teve a crise das Infinitas Terras pro lado da DC e as Guerras Secretas pra Marvel. O que é que aconteceu? Começou a se criar aquela situação que tinham que haver mega sagas. Então você tinha que ter a mega saga. E assim, nos anos... Depois de uma freada, depois dos anos 2000, voltaram de novo. E no cinema, meio que ficou aquele negócio. Não, filme de herói tem que ter uma conexão um com o outro, porque senão o filme não é interessante. Tem que saber se funciona ou não. Em conjunto, com o universo todo. E eu vejo esse Snyder Cut como uma graphic novel. Sabe? Que assim, a gente tem dentro da DC mesmo exemplos de graphic novels sensacionais que não são canônicas dentro da cronologia, mas que elas têm uma história encerrada dentro delas e que funcionam muito bem. Assim, você pode se dar o luxo de
inspiração para alguns filmes também, querendo ou não.
Com certeza. Tem muita graphic novel maravilhosa. Que tem esse conceito de você ter um ambiente fechado, uma história fechada, que não se importa com a cronologia, que não se importa com essas questões, mas que ela expande muito a questão da mitologia do personagem enquanto o personagem, né? Então eu vejo o Snyder Cut como uma graphic novel dentro desse ambiente de cinema, assim como foi o quê? Assim como foi Logan. Logan foi uma graphic novel pra Marvel, no caso, pra Fox. Então você tem essa possibilidade. Eu gosto muito dessa ideia. O Coringa é uma graphic novel.
Mas claro, a gente faz. Muito, agora eu vou até semi-contrapor o Inácio, né? Ele falou que a gente. Ah, na verdade é o Paulo, né? Que falou que não gosta de comparar quadrinho com filme. Daqui a pouco você se defende.
Não, eu nunca falei isso. É engraçado que eu nunca falei isso. Vocês estão falando isso, mas eu nunca falei isso. É isso que é engraçado.
Viu? Lembra quando a gente tava tendo aquela discussão do multiverso? Que eu fui falar de multiverso, ele disse não, mas multiverso, não, né, assim, isso nos quadrinhos, no cinema não aconteceu nada disso. Não foi, Silvio?
O cinema pode acontecer tanto quanto nos quadrinhos, meu chato.
Assim, uma coisa, outra coisa. Aquela discussão que a gente teve, eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Eu acho que é por isso que você tá tão inflamado com aquela discussão. Mas uma coisa é dizer que...
Eu tô inflamado com essa discussão. Cara, essa palavra tá tão zoada,
né? É porque... Maria Gabriele, é porque eu disse pra ele o seguinte. que no WandaVision eu não acreditava que iam colocar ali na agora assim de uma vez o multiverso, porque no MCU eles normalmente apresentam o conceito e depois mostram, né? Isso foi com tudo, desde poderes, a viagem no tempo, tudo foi dessa forma, eles apresentam o conceito depois. E até agora eles não tinham apresentado o conceito e não tinham mostrado, e eu não acreditava que eles iam jogar assim tão de supetão. Aí ele falou, mas isso tem nos quadrinhos. Ué, mas na MCU não é tratado assim. Aí ele tirou que eu não gosto de quadrinhos do nada a ver, mas tudo bem.
Eu não ligo muito pra quadrinho. Mas enfim, quando a gente fala de Snyder, cara, a gente fala de quadrinho, entendeu? O cara no 300 levava a HQ pra decupar a cena, entendeu? Isso é maluco de da hora, entendeu? O cara
não, levava... sim, sim. Olha, não, e mais uma vez...
E o Batman vs Superman e o próprio Snyder Cut já tem uns sneak peeks de coisas de HQ. Por exemplo, o Mega Batmóvel lá que tem no Cavaleiro das Trevas. É lindo. O Batman vs Superman, até o fato do doce que o Lex Luthor bota na boca do cara lá fudido da política é uma referência ao Superman, que a primeira cena que ele aparece tá sendo oferecido doce pra ele. É tudo referenciado bonitinho, cara. Snyder é feito literalmente pra aqueles caras que são fãs. Se você... O erro da Warner é startar um filme do Snyder achando que vai bater bilhão, cara. Eu acho que esse é o problema. Filme do Snyder dificilmente bate bilhão, porque ele não tenta explicar, ele quer pegar na orelha daquele cara que é fã do quadrinho, que sabe quadro por quadro, por exemplo, o do 300 de Esparta, que é aquela cena que eles estão caindo do penhasco, que é perfeito, igual do quadrinho, enfim.
Eu acho que corroborando esse negócio que o JP disse, eu tô com um negócio que desde que o Paulo falou, um negócio que ele fez isso. Cara, e o Snyder Cut ele vai ser uma ideia ruim para tanto para o cineasta pequeno quanto para o grande. Cara, venhamos para o seguinte ponto. O cineasta pequeno que produz o seu filme pensando na sua arte, ele pensa de si. Ele tem uma ideia, uma premissa escrita em que ele teve ou que alguma outra pessoa teve mais próximo a ele, certo? O Snyder, ele não tá tendo isso, porque ele já tá pegando várias histórias que já foram escritas antes para um público. Ou seja, é como você diz, Paulo, ele é engenheiro de obra pronta, mas de vários âmbitos.
Sim, sim.
Certo? Ele é engenheiro de obra pronta, sim. Mas do mesmo jeito que uma pessoa faz uma casa, desmonta e faz uma casa melhor, ele tá tentando fazer isso. Ele não é nada mais, nada menos do que um pedreiro que pegou uma casa toda mal estruturada de uma outra pessoa, teve que derrubar umas partes pra fazer outras melhores, bicho.
Mas querendo ou não, a gente vê toda essa decupagem de cena, que ele leva quadrinho pra estúdio, mas ele faz a assinatura dele, cara. Ele
exatamente.
Você sabe que é um filme do Snyder. Até aquela, acho que é a Madrugada dos Mortos lá, que eles Madrugada vão pro shopping, que é do Zack Snyder.
Madrugada dos Mortos.
Você sabe que é do Snyder, mesmo tendo cor pra caramba, aquela trilha sonora de rock. Você sabe que é do Snyder, tem a assinatura dele, quem conhece sabe, tá ligado?
Tem muita característica dele, bicho. E outra coisa, o Snyder...
Não, mas o lance aqui, não é que eu odeio o Snyder, é porque vocês estão muito internet cara, 2019.
Cara, odeia o Snyder.
Só porque eu falei que eu não gosto do Snyder Cut. Só porque eu não gosto do Snyder Cut, significa que eu detesto, jamais vou ver 300 de novo. Odeio o Snyder. Não, eu vou ter um quadro na minha casa com um X do Snyder. Não é isso.
Uma coisa, Paulo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Paulo, se tu chegasse pra mim e dissesse assim, Nasso, sabe essa música que tu escreveu? Se tu dissesse assim, essa música que tu escreveu, ela é uma música, sei lá, tu podia ousar mais, é uma coisa. Se tu dissesse, essa música que tu escreveu é covarde, tu tá me atacando, porra. Como é que tu vai querer que eu não
pegue? Mas eu não tô atacando você pessoalmente, eu tô atacando sua obra. E uma
o que
coisa,
é mais
coisa,
covarde ainda? O que é mais covarde ainda?
Atacar uma
obra é
a mesma coisa que atacando um filho, cara.
Exatamente.
Cara, eu posso ter a minha opinião da sua obra. Eu posso dizer, olha, eu não gosto da sua obra por conta disso, por conta daquilo. Eu acho sua obra, que é a concepção da sua arte, assim, assim, assim. Mas eu não posso chegar, Inácio, você é um covarde. Eu não posso dizer isso.
Não, a crítica ela é importante, mas você dizer que a obra do cara é uma obra covarde é diferente de você dizer,
cara,
que ela não
é uma obra. Eu vou ser o mais snyderista possível, cara. A gente pode reclamar, o filme do Snyder Cut pode não ser bom, cara, mas o Snyder, ele tem uma coisa que pode, que poderia, não vai mais, né? Poderia revolucionar os filmes de super-herói. Que é o coração, sabe? É um filme com personalidade.
Ele tá fazendo isso para as pessoas, ele não tá fazendo pra ele. É
uma decisão, cara. Ele, mesmo eu não gostando, eu amo o Batman vs Superman. O único ponto negativo é o apocalipse no final. Ele, cara, ele implica seu ponto ali e ele toma os pontos de escolhas, sabe? É um filme com personalidade, é um filme que toma decisões, e eu acho que é isso que vai ser o Snyder Cut, cara. Vai ser um Batman vs Superman com todos os personagens possíveis e com o máximo de escolhas que ele queria tomar de roteiro e universo pra frente, sabe? Eu acho que a gente tem que esperar essas 4 horas de pura mitologia, cara.
Exatamente.
Pura mitologia de novos.
Não, e ele tá usando ele tá usando muito bem a carta branca que a HBO deu pra ele, bicho.
Sim.
Porque uma coisa, você pode refazer o seu filme ali, mas você vai ter a mesma quantidade de tempo que teve o primeiro filme. Mas vamos dizer que vamos chamar isso de justiça. Não. Você tem carta branca, faça o que você quiser. Então, beleza, que eu vou fazer o que eu quiser, mas tá certo. Eu vou fazer o que eu deveria ter feito. E não fiz porque aconteceu uma fatalidade e eu tive que deixar o projeto.
E não só as fatalidades, né, cara? Mas quando você tem um diretor que ele quer fazer A, B e C, o executivo vai lá e fala assim: ah, meu filho, pra você agradar o patrocinador XY, tem que fazer A, B, C, D, E, F, G, H, entendeu? Você tem que fazer.
É, exatamente.
Mas assim, ó. Mas é bom, é interessante o Inácio ter trazido a questão da música. Porque em uma das dos nossos programas, o Inácio faz um comentário, né? Ele diz assim: imagina se o Silvio escreve uma música, por algum motivo ele deixa pela metade, eu deixo o final. A música é minha ou é dele? Não, a música é nossa, não, quem terminou, etc, né? E tentando trazer de novo esse exemplo pra cá, a gente tem o seguinte: imagina que o Silvio começou a música, o Inácio terminou ela, e o Silvio diz assim: não, essa música que o Inácio fez, que ficou ruim, etc, etc, não é minha música. Eu vou terminar a minha música e vou lançar a minha música. Isso é basicamente o que o Snyder tá fazendo. Isso implica no seguinte: primeiro, é o Silvio dizendo que o trabalho do Inácio é porco, aí bate no trabalho, o Inácio dizendo aqui que a gente não pode falar mal do trabalho, mas é o que o Snyder tá fazendo. É dizendo que o diretor anterior fez um trabalho porco e que ele é um mau diretor. Aí depois você pega o cara que já sabe que a galera não gostou e tá tentando crescer em cima daquilo que gostou, entendeu? Isso pra mim é covarde, entendeu? Isso pra mim é covarde.
Paulo, olha os fatores. Paulo, Inácio, com licença. Só falar uma coisa aqui. Paulo, olha os fatores. Uma coisa é a música, certo? Vamos supor que eu esteja fazendo uma música, não termine, o Inácio termine, e depois eu não goste do que ele fez e decida terminar. Uma coisa é a música que eu decidi fazer, que não tenha nenhum vínculo de capitalização sobre isso. Eu não tenha ideias de capitalização sobre ela, certo? Outra coisa é você ter puta investimento sobre uma coisa artística em que o estúdio tem a obrigação de concluir essa obra para que os patrocinadores tenham esse dinheiro de volta, certo? Aí é outro fator.
Mas isso é business, cara. Sempre vai ser business, cara.
É business, bicho. Mas sim, aí...
E tu acha que o Snyder Cut não é business também?
Tem, não, não tem claramente. Não, peraí. Mas se você fala que é business, o fato de eu ter falado que os fãs ganham essa luta contra a Hollywood, mas no final a gente perde porque a gente paga ingresso, é business também, tá ligado?
É business, bicho. Ele não tá fazendo pra eles. Ele tá fazendo...
Não tem vitória. No final, quem vai encher o bolso de grana é o mesmo produto, brother.
Ah, com certeza, bicho. Sempre vai ser a produtora, porque é eles que
não,
são maiores.
Eu não entendi qual é o ponto aqui. Pois é. Se tem uma nova versão, claro que eles vão ganhar. Eles estão investindo dinheiro pra lucrar.
Claramente.
Não é algo ruim.
Isso é óbvio. Então, por que isso é uma crítica ao Snyder Cut?
Mas logisticamente, pra onde seria escoado esse dinheiro, cara? Pra onde seria escoado o dinheiro do.
Não, se é concepção de arte, brother, faz de graça.
Mas da onde
cinema? Cara, mas cinema, cara, já deixou de ser arte gratuita faz muito tempo, bicho.
Cara, não tem como se pagar.
É, você tem outra coisa que foi falado.
Cheia de cena de ação, cara. Tem que se pagar, velho. Senão não tem mais. Não tem mais Batman pra frente, não tem mais Superman, não tem mais nenhum filme. Que não se paga.
É.
Cara, isso aí foi bem, foi bem.
O que eu falar é sobre a coisa nociva, né? Porque a ideia de Snyder Cut é nociva para a indústria da... Porque outras produtoras podem refazer isso. Dificilmente uma outra produtora vai refazer um filme ruim. Tá acontecendo
a mesma
agora,
coisa porque... que falaram de Superman, estão fazendo Snyder Cut de novo.
Cara, mas Superman foi dos anos 70, cara.
Falaram, mas aconteceu.
Mas agora,
numa indústria que tem essa lógica que você tá falando aí, e que você e realmente acontece, não tem lógica nenhuma eles refazerem um filme que não deu certo. Por que que estão fazendo do Zack Snyder? Ao meu ver, é porque o Zack Snyder possui essa assinatura que é dele. E ela foi perdida no filme da Liga da Justiça. E agora vai ser retomada. É, pra mim é
mas
tão simples.
Olha,
não tem muita coisa complicada.
Deixa eu desadoçar teu discurso. Por que estão fazendo isso também com Esquadrão Suicida? Foi um filme que deu super errado. E estão refazendo o filme.
Mas você acabou de falar que não era.
Mas aí, cara, Esquadrão Suicida.
Mas você já tá falando de outra coisa. A gente tá falando da questão da grana, entendeu? Ah, mas a indústria não pode refazer um filme que deu errado. Estão refazendo. Dois. Agora, de uma vez.
Não, eu nunca disse isso. Eu tô dizendo
fazer
que...
um filme.
Peraí. O Snyder Cut pode ser considerado aí na cabeça aí de quem discorda com a existência desse Snyder Cut um remake. Pode ter sido um pote remake. Mas você olhar pro Esquadrão Suicida e só tem três personagens iguais e comparado a 17 mil personagens diferentes, um remake, um
remake. Eu acho que Esquadrão Suicida não é.
Cima, entendeu?
Esquadrão Suicida não é um novo
Esquadrão
filme.
Suicida não é um remake. Esquadrão Suicida versão de James Gunn com a mesma história que foi lançada.
Não, exato, mas o próprio James Gunn
não teve... é a mesma história.
Eu gosto do Souza, que ele tá aqui, eu gosto de usar essa palavra sempre, se você tá aqui. Mas o James Gunn teve a hombridade de ir lá na frente e dizer assim, galera, ó, esse filme é um filme novo, a gente vai pegar os mesmos conceitos, que é o Esquadrão Suicida, eu vou usar aqui a Margot Robbie, porque aí a Margot Robbie é linda, e é isto, tá bom?
Mas o Esquadrão Suicida é isso, bicho.
O Esquadrão Suicida é isso. Não repete o personagem, é outro filme, cara. Ele simplesmente falou assim, vou fazer o meu filme, a Margot Robbie fez um bom personagem, Rick Flag fez um bom personagem, a Viola Davis é foda, ela pode fazer qualquer coisa que ela faz.
Viola Davis, se ela quiser fazer o produtor, ela faz, bicho. É a Viola Davis, bicho.
Ele fala, cara, mano,
se ela quiser ser o Batman, ela pode, cara.
O James Gunn, cara, eu acho que aquilo... A gente fala que aquilo ali é remake, a pessoa pode acreditar que Snyder Cut é um remake, ok. Mas o James Gunn fica de fora, aquilo ali é um filme... Dois, cara.
Eu concordo contigo. E eu acho que tudo isso se deve à questão da posição. O meu problema com o Snyder Cut é a posição dele, entendeu? É ele vir e dizer, não, esse não é meu filme, não. Eu quero ver meu filme aí. Aí depois, não vai ter isso. Não, vou pegar, já tá tudo pronto. É só... Mas,
cara, você acha...
Meter coisa nova.
A gente pode pegar... Pronto. Tem dois exemplos maravilhosos. A gente tem o Snyder e o David Ayer. O David Ayer, ele dirigiu o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida, na teoria, na cabeça dele, tinha uma tonalidade X, mas os executivos falaram, ó, deu merda aqui no Batman vs Superman, vamos fazer a tonalidade Y. Beleza. Aí, quando ele viu que o Snyder Cut deu certo, ele começou a gritar no meio do vácuo, o release the Ayer's Cut, todo mundo cagou pra ele, cara. A gente sabe que o Snyder tem um ponto. Se o Snyder ficasse gritando e não tivesse adesão nenhuma, ia deixar foda-se. Esse moleque gritando no papo aí. Mas a galera ama, cara. Tem gente que gosta e é apaixonado pelo ponto de vista.
Mas aí, Tapê, eu acho que o exemplo só foi um pouquinho ruim. Por quê? Porque de um lado a gente tem um cara que assinou o filme, e ele realmente foi o filme. É a mesma coisa do Snyder querer refazer Batman vs Superman. Ele não ia conseguir, entendeu? Porque o filme leva a assinatura dele. Não, cara, você já teve sua chance. Agora, a desculpa dele é porque eu não teve a chance de apresentar meu corte, não sei se o quê. Então, bom, eu particularmente ainda não gosto da ideia. A ideia, eu espero que o filme seja bom. Você que tá aí ouvindo aí de casa, vocês que estão ouvindo aqui, Eu não odeio o Snyder. Eu não odeio a versão Snyder Cut. Eu só acho
perdendo o personagem.
A ideia, é isso.
Pessoal de casa. Certo?
O personagem se perdendo aí, ó. O personagem se perdendo.
Pessoal de casa, desde que foi. Desde o ano passado, 2020, que foi anunciado o Snyder Cut, esse homem chamado Paulo Vitor. E que encabeça o universo, ele vem mascando o fumo do ódio contra o Snyder Cut.
Cara, vocês têm que ver as coisas
na redação. Eu acho que a gente acreditar que a existência desse filme é uma afronta aos futuros cineastas, cara, acho que a gente tá atirando muito no escuro, tá ligado? A gente tem que focar mais no presente. E, cara, eu particularmente, João Pedro, não acho que vai acontecer esse negócio de, ai, fiz um filme merda aqui, deixa eu rotacionar milhões e milhões de insumos porque ninguém falou nada que tá pedindo o corte do diretor. O corte do diretor do Snyder existe porque o fã pediu, tá ligado? Não é porque agora o estúdio viu que o filme vai ser uma bosta, você acha que vai ter a mesma adesão que o Sonic 2 versão do diretor vai ter a mesma adesão que o Snyder Cut? Cara, não sinto que vai ter a mesma adesão.
Cara, e outra, assim, o Paulo ignora muito a questão da existência de outros filmes que tiveram, que o diretor pegou e saiu mexendo. Por exemplo, o Star Wars, a trilogia clássica, tem coisa que ele saiu mexendo. Tem coisa que você vê na última restauração que teve, eu acho que teve uma restauração em 2004, salvo engano, que foi acrescentada cenas que tinham sido deletadas da versão original. O outro que é clássico nesse sentido, Blade Runner, cara.
Quantas hashtags de Lucas versão episódio 8, 9 e 7 você viu, Inácio?
Eu não lembro do Lucas ter dirigido o episódio 7, 8, 9, não, cara. Foi isso mesmo? Exatamente.
Mas o Snyder, ele dirigiu. Ele dirigiu o Liga da Justiça, que isso? A gente sabe, cara, a gente tá achando que vai ter um corte. Acho que é muito medo da gente, é um medo, uma histeria nossa, achar que o mercado de cinema vai se fuder porque vai ter a diretora agora que vai ser ardiloso e falar assim, ah, fiz um filme bosta, agora vou fazer o meu filme, que é meu corte de diretor, vou pegar todos os pontos positivos. Não é, cara, não é assim que a banda toca, mano, não vai ter a mesma adesão. Beleza, pode ter um ano inteiro de remake de filme, um ano inteiro do filme do The Rock, que ele é bonito, parte 2, corte do diretor. Pode ter um ano disso, a adesão vai ser uma bosta, no ano seguinte vai parar com essa porra. Entendeu? É igual o David Ayer falou, gritou, e pronto, acabou, ninguém sabe mais, David Ayer desistiu, vai continuar fazendo aquele filme bosta que ele fez pra Netflix, tipo Bright, e acabou, tá ligado? Enfim, mano.
Essa história do filme do The Rock bonito, parte 2, a gente pode ver ali no Velozes e Furiosos 8, 9, 7, 8 e 9.
It's a distant memory. Isn't that right? Batman.
Pois é, comentando lá, sobre, né, o trailer, acho que quando tem aquele primeiro take do trailer, mostrando o ferido gritando e aquele grita coando pela cidade, né, por Gotham, e ele mostrando aquele grito assim, passando pelas nuvens, já me tocou muito, assim. E você vê como ele consegue transformar uma coisa que está no BVS, né? Mas enfim, ele consegue transformar essa cena. Dá uma outra dimensão, cara. E dá uma dimensão muito mais profunda, muito mais dolorosa, que tem um impacto cósmico bem mais superior. E quando você vê isso, porra, velho, isso daí mexe com a gente. Então, eu não consigo não ver que a gente consigo enxergar que é uma coisa ruim.
Que só pela primeira fase do Lex Luthor Desculpa te cortar, pode continuar.
Pois é, justamente a frase do Lex Luthor e essa cena. Pra mim, ali já me impactou muito.
As consequências das atitudes do contato do Lex Luthor com os novos deuses vai ser uma coisa que vai estar bem explícita. E eu acho que o Lex Luthor, ele iria, né, no caso, se tivesse mais, ele iria se portar como o Lex Luthor que a gente conhece depois do contato com o conhecimento dos novos deuses, sabe? Eu acho que todo aquele ar prepotente, porque a gente tem um Lex Luthor no Batman vs Superman, muito mais aquele moleque visionário, elétrico, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Mas eu acho que o Lex Luthor que a gente realmente conhece, assim, que acha que que vai ser aquele cara sério, inteligente, que odeia o Superman, vai ser depois que tiver contato com o conhecimento que os novos deuses têm, sabe? Depois do que ele fala que os sinos tocaram, né?
É, pois é. Mas assim, se for manter a lógica do Lex Luthor, talvez ele não vá ser tão humilde. Talvez ele ainda queira dominar essa tecnologia pra trazer alguma coisa, enfim, quem sabe matar o Vô de vez.
Agora falando do trailer, né, que eu vi, assim, ele é um trailer que foi feito pra exatamente pra isso, pra trazer coisas novas e fazer você ficar, né, enérgido. Ele realmente funciona. Eu gostei muito de ver o visual do Darkseid, do Ursa, né, também, depois do Darkseid. O novo visual que eles deram pro Lobo da Steppe, né, e eu gostei muito que pelo menos eu espero, né, que eles vão abordar mais o drama ali do Cyborg, do Flash e tal. E era algo que eu tinha até comentado ali no episódio desse fandom lá na Audio Hero, que era algo que eu realmente gostaria muito de que eles explorassem. Eu senti muita falta disso, porque são dois personagens com uma carga dramática muito pesada, para ser lançados assim, à torta e à direita, sem muita explicação, sem muita coisa. Eu acho que, para ser bem sincero, eu acho que eles mereciam um filme solo, antes do Liga da Justiça. Mas como a gente sabe que infelizmente não pôde, né, a gente vai acabar tendo aí essa versão. Eu espero muito, muito mesmo, que o Snyder, dessa vez, porque o ator que faz o Ciclope, eu esqueci o nome dele, gente, sou péssimo de nome.
Ciclope?
É, ele também cabeçou.
Ciborgue.
Ciborgue.
Tá vendo? Caraca, vai bater em X-Men, bicho.
O Ciborgue. O ator que faz o Ciborgue, ele também cabeçou o Snyder Cut, né?
Ray Fisher, só pra dizer.
Sim. Isso, o Ray Fisher, ele também cabeça a campanha e ele ficou muito chateado porque boa parte das cenas que ele tinha gravado da carga dramática, etc, etc, do personagem acabou não aparecendo. Aí eu faço minhas palavras do JP lá no Instagram, né? A gente não vai poder esperar muito da questão do CGI, porque, bom, né? Foi um curto período. Olha, agora vocês estão vendo como eu sou brando. Eu tô analisando
tudo. Olha aí.
Ele não tá sendo brando. Ele tá largando a piada que ele tava querendo levar o personagem. Não, o Thiago Maríssimo evidente dele, entendeu?
Não, depois agora, dele apanhar, sim. Cara, depois de apanhar da minha mãe também, eu ficava bem molinho, cara.
Até então, nenhum de vocês me convenceram que o Snyder Cut é uma ideia boa. Vocês só me mostraram pontos de que o Snyder Cut continua sendo uma ideia ruim. Mas vamos lá.
O Paulo.
O Super-Homem de capa preta, roupa preta, isso Black foi algo... Metal. Nossa, isso foi algo que mexeu aqui.
A cena dele dando um soco, olhando pro chão, um soco e dando o raio de... Nossa, mano.
Só me faltou ali somente aquele cabelinho, mullet, Chanel. Então,
mullet lindo. É isso,
sabe,
mesmo.
Sabe? Tipo, cantor sertanejo dos anos 80.
Agora eu acho que o Snyder vai ter a oportunidade de explicar o que diabo foi aquela última cena de Batman vs Super-Homem, que aquelas pedrinhas levitando, porque no trailer ele tá com a mão no chão e a pedrinha começa a levitar também. Eu acho que ele
Que explicar. O Homem de Aço acontece isso também, quando ele vai dar o primeiro salto.
É, pulo. O primeiro voo acontece já. As pedrinhas
subindo aqui. Rapidamente. Eu sei que, novamente, o Paulo não gosta que eu use a referência dos quadrinhos, mas assim, quando o Superman morreu na década de 90...
Fica tirando essas coisas do nada, é legal.
E eles foram fazer... Aí o mundo entendeu que precisava de um outro Superman. Então a Cadmus resolveu fazer o clone, que depois foi chamado de Superboy. E eles disseram, a gente não tem como emular os poderes do Superman, mas a gente entendeu que ele tem tipo uma aura ao redor dele e a gente consegue replicar essa aura no Superboy. De forma artificial. Então, talvez, o Snyder esteja dizendo nessas cenas das pedrinhas, esteja mostrando essa aura do Superman pra gente, cara. É? Mas, enfim, é quadrinho, né?
Massa, você que leu os quadrinhos na década de 70, sabe. O cara que foi ver o filme agora, não sabe.
Mas aí, meu filho, é a visão do diretor. Você acha que o cara que tá acostumado a ver Velozes e Furiosos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em Tóquio no espaço vai abrir o 2001 Odisseia no espaço e vai entender, vai gostar? Entendeu? São públicos, entendeu? A gente, infelizmente, não tem que agradar todo mundo.
Eu entendo isso. Mas o cara que pagou o ingresso que vai ver, pô, não vamos tratar ele que nem idiota, não. Vamos tentar explicar as coisas pra ele também, entendeu? O cara
Não, Paulo. Ah, e uma coisa. Eu tive um professor, não, um professor tá, de,
todo,
de,
todo,
de...
Toda vez que o Paulo fala, cada vez mais, que ele não gosta do Zack Snyder, de verdade.
É.
Não, nem cara, do, não, tive... do Paulo vem me dizer, porque não, cara, acabou de falar mal da forma, do método narrativo do Zack Snyder.
Não, o Paulo me solta uma dessas assim. Não trata o cara como idiota, explica. Aí vem o Nolan, praticamente pega na mão do cara e arrasta e diz assim: esse bicho tá tratando a gente como idiota.
Mastiga e come na boca, mano.
É o passarinho. Não, cara, é aquele negócio. A pessoa que vai assistir o filme, ela tem que entrar na história, bicho.
Tem que, mano.
Independente dela ser boa ou ser ruim, ela tem a obrigação de que, se ela for assistir, ela tem que entrar na história. Porque senão ela nunca vai dar credibilidade àquilo que ela tá assistindo.
É, e tem que entender que você tá no universo, tá ligado?
Que você ninguém vai ver mais Marvel nem DC. Porque tem 75 mil de quadrinhos. Eu entendo a parada da brincadeira quando é algo tipo assim, apareceu que isso aqui é pro fã, isso aqui ó, que apareceu e tal, isso aqui é pro fã, isso aqui é uma referência, beleza, isso eu entendo. Isso é o fanservicezinho ali e tal, pum, eu entendo. Mas quando você traz algo e a câmera foca no negócio e cria toda uma tensão sobre aquilo, isso aí é um negócio do década de 80, de 90, de um quadrinho de o número 3... Na página 5, que tal personagem
fala.
Aí.
Peraí, Paulo. Mas uma pedrinha dessa atravessou o mundo, acertou a cabeça do Darkseid, atravessou ele, morreu e acabou o filme ali? Não, cara, uma pedrinha subindo que não muda porra nenhuma na história.
Mas cria toda uma tensão.
Porque quando eu tava assistindo, eu só achei, que legal, uma pedrinha voando, continua o filme.
Não é, bicho. Eu só lembrei do Homem de Aço, bicho.
É, pois é.
Eu só lembrei do Homem de Aço.
Isso é parada do diretor que gosta de manter a mesma transição. Ele mexe os mesmos efeitos nos filmes, só pra dizer, minha marca ali.
Exatamente, é o trabalho dele.
Das duas, se o Paulo um dia
dirigisse filme de super-herói,
se o Paulo um dia dirigisse filme de super-herói, eu só assistiria se fosse o Deadpool. Porque ele ia estar todo tempo olhando pra tela e dizendo assim, tá vendo isso aqui que aconteceu, pessoal? Foi assim, ó. A explicação de... Porque se ele fosse fazer um filme de origem, ia ser uma... Eu ia sair do cinema, eu ia pedir o dia de volta. Porque ele dizia assim, quando o Batman aparecesse e as famílias dele levassem um tiro, por exemplo, ele ia dizer, pessoal, tá vendo? A bala, ela, na verdade, ela é construída assim, e ela, o revólver, ele precisa fazer isso aqui pra poder sair o tiro. O revólver foi inventado no tanto
o Paulo tal, o Gerson do filme.
É o Gerson! Pronto! O Paulo é o Gerson!
Chica as paradas demais. E não é isso. Eu só tô dizendo que no Batman Superman ele criou essa tensão, que era a tensão de quê? Quem assistiu o filme, o Superman talvez não tenha morrido aí. Ele, né? Ó, aí, subiu umas pedrinhas. E no final subiu porra nenhuma. Pedrinha de merda nenhuma. Aí depois. Aí essas pedrinhas apareceram agora de novo no trailer do Snyder Cut. A parada das pedrinhas é uma parada do Snyder, entendeu? Entendeu? Isso é outra coisa. Eu não tô querendo que o cara me explique tudo. Aí tu vem, não, é um negócio do Zadeca.
Mas assim, o que eu não consigo aceitar, só assim, o que eu não consigo aceitar é você desmerecer o Zack Snyder como storyteller, como uma pessoa que sabe contar histórias.
Character designer porque... também, porque puta que pariu, esse cara sabe fazer traje.
Nenhum momento eu disse isso. Nenhum momento eu desmereci ele como storyteller. Em nenhum momento eu falei que ele é um mau diretor. Em nenhum momento eu
disse que... Não, mas se você acha que Snyder Cut não vai dar certo, é porque você não confia na habilidade do Zack Snyder de contar a história que ele quer contar.
É porque vocês não me escutam. Eu não gostar da ideia não significa que eu não acho que o filme vai ser bom. Entendeu?
Se tu não gosta da ideia... entender, então, cara, por favor. Porque cara, se tu não gosta da ideia, como é que tu vai gostar do filme?
Não, tô na internet 2019. Não é isso. Eu posso ter posicionamentos exatamente desse como eu tô tendo. Olha, eu não gosto da ideia, eu não curto que o Snyder venha fazer esse filme que traga dessa forma, mas eu não odeio 300. Eu não odeio
a forma... Eu não tô falando de 300, não. Eu tô falando de Liga da Justiça do Snyder Cut. Do Snyder.
Eu tô falando das obras dele. Eu tô falando dele como diretor, entendeu?
Não, eu tô falando de Liga da Justiça.
Exatamente. Mas eu não gosto.
Então você não pode dizer que você não acha a ideia do Zack Snyder boa e depois vir dizer que acha o filme, que acha que o filme vai ser bom. Como é que funciona aí? Posso, minha cabeça eu não consigo conciliar.
Claro que posso, claro que posso.
Como é que tu concilia essas duas ideias?
Ó, eu vou conciliar te dizendo o seguinte, é porque a gente já passou disso, a gente vai voltar pro tênis. Mas, ó, a ideia do Snyder, pra mim, não é uma ideia boa, porque bate em todas essas questões que eu já disse anteriormente, que são questões off-filme, fora do filme, que são questões de pra mim, éticas, da questão da arte, mas eu falando como artista, eu detestaria que um bailarino finalizasse um balé que eu tô fazendo, depois, perdão, ao contrário, né? Eu detestaria terminar uma obra de balé que um colega meu não pôde terminar, e depois ele saísse metendo pau em mim, porque não era a obra que ele concebeu, levantasse hashtag, ou viesse a uma grande empresa e patrocinasse, e ele saísse pelo bonzão, pela uma obra que eu fui lá e terminei, entendeu? Eu não gostaria.
Mas vamos lá, Paulo, essa coisa do balé.
Isso eu tô falando antigamente. Mas agora falando da obra da pessoa, é outros quintos, entendeu? Agora sim, o filme, vamos lá, pro filme, eu espero que seja um filme bom, porque ele tem a obrigação de fazer um filme bom. Porque ele, se fizer um filme ruim, aí sim eu questiono, aí sim a gente entra na questão de se ele é um bom contador de história. Porque ele já tá fazendo um filme de obra pronta, ele já sabe onde não pode errar, e se ele errar, aí sim a gente questiona, entendeu? Mas até então, eu tô questionando ele como artista. Eu, Paulo Victor, como artista, e eu posso bater no pé e dizer que eu sou um artista, e isso eu posso questionar. Questão de arte. Mas a questão do filme, da obra em si, é outra parada. Aí se ele errar, aí eu posso questionar ele como contador de história. Aí eu posso questionar ele como diretor. Mas até então, eu não tô questionando isso. Tô questionando a ideia.
Vamos lá, Paulo. Tu falou o exemplo aí do balé, vamos supor. Vou ser um mecenas e eu tenho bastante dinheiro e resolvo fazer eu quero financiar uma montagem de Lago dos Cisnes, por exemplo. Então vamos aqui, eu quero montar o Lago dos Cisnes. Aí o Paulo, eu digo assim, não, cara, eu quero escutar a visão do Paulo. Aí eu digo, vou contratar o Paulo. Contrata, aí o Paulo começa a montar o negócio todinho. Você me passa a ideia, eu acho bacana e tal. Aí começa a montar. Aí, por motivo, seja lá o que for, o Paulo precisa se ausentar do... Não pode mais dirigir isso aí, não pode mais fazer essa montagem. Aí eu digo, bom, o Paulo fez a... Não vai poder montar, eu vou ter que contratar um outro diretor. Aí o outro diretor chega, e aí eu digo, cara, eu tava tendo uns problemas com o Paulo aqui, porque eu não tava curtindo muito a visão dele. Meus assessores aqui não estavam também tendo a mesma opinião. Muda isso aqui. Você é colega do cara pelo ato de ser um diretor e ele também. Mas vocês não têm nenhuma amizade, isso é trabalho. Aí o cara veio, o outro diretor veio, o Silvio, por exemplo, veio e fez exatamente o que eu quis que ele fizesse. Aí fui lá, fui fazer a estreia, foi uma porcaria, não deu certo. E aí o pessoal começou a achar ruim, papapá, e alguém disse assim, pô, cara, quem ia ser o diretor era o Paulo. A gente queria escutar o que o Paulo tinha pra dizer sobre isso. E aí o pessoal faz uma campanha, a gente chama o Paulo. Aí o Paulo chega de volta e diz assim, não, cara, agora eu vou fazer, mas é do meu jeito. Aí você faz do seu jeito. Cara, é assim, são duas situações diferentes, cara. A mesma obra, são duas interpretações, cara.
Ele é passivo, né? O segundo diretor, o Silvio, no caso, ele é passivo, porque ele só chegou e fez...
O Joss Whedon era muito passivo, cara, na produção.
Tô falando do Snyder. Porque nessa situação o Snyder não foi passivo não, ele foi pro Twitter falar também. Foi pro Twitter corroborar, foi lá chamar os amigos dele pra falar as coisas. Então não foi, não é a parada.
Você tá falando como se ele fosse fazer um manifesto no Twitter. Ele sempre deixou claro, gente, o filme que tá aí, só 3% que eu acredito tá inserido ali dentro. Eu tenho o meu próprio corte, eu tenho o que eu acredito que seja o filme. E é isso, e foi ainda no Fero, ninguém usa aquela porra daquele Fero, você nem pilha aquele negócio. Aí, tipo... Sabe? Aí eu... Você entende?
Agora que perdi isso que foi antiético, que eu não entendi. Porque ele falou a verdade. Não, ele não... O filme que foi no final não era a ideia dele, não era a visão dele. Então, se ele tem a chance de mostrar...
Se eu faço uma obra, terminando a obra de alguém, e alguém levanta uma tag no Twitter dizendo que que a versão dele
aí,
tem que vir.
Desculpa, Paulo.
Eu me sinto ofendido pessoalmente.
É ego seu. Não,
cara,
é
aí você
ego
vai
seu. Aí não tem o que a gente precisa fazer. A gente reza um terço, né? E segue em frente. Porque não tem mais o que fazer.
Porque o Snyder Cut, quando no começo o movimento, ele não foi lá e colocou release the Snyder's Cut. Quem começou isso foi fã, velho. O fã viu e falou: caralho, tem a visão dele, mano. E eu gosto dessa visão dele. Release nessa porra. Entendeu?
Cara, eu duvido muito, Paulo. Duvido muito, muito mesmo, de coração. Eu tô aqui, eu vou até apostar, casal, 50 centavos que estão na minha mão aqui. E se você chegasse e aí você visse na imprensa. Que o pessoal tava dizendo, sabe aquela obra do Paulo? Foi uma porcaria, cara. Agora, aí o Paulo ia. Duvido que o Paulo não ia pegar e dizer assim, não, cara, peraí, não fui eu que fiz. Eu duvido.
É, vai sentir que a culpa tá no lombo dele, tá ligado? Eu falei, mano, peraí, eu não fiz essa bosta aqui, não, velho.
É, eu não consigo ver a antieticidade de um Snyder. Consigo. É uma obra, uma visão que ele tem, ele. Fãs pediram pra fazer, a produtora deu carta branca. Por que que ele vai fazer? Porque ele não quer atingir o ego do Joss Whedon? Me poupe. Ele tem que fazer sim. E fez, graças a Deus.
Pois é, deixa eu te contar também uma história de um ator que não queria infligir o ego de outro. Por isso que o Ian McKellen não foi o Gandalf, né? Gandalf não, perdão, o Dumbledore. Mas isso a gente passa. Vamos lá, voltando para o filme, né? O trailer, no caso.
Ah, o trailer. O
trailer, né? Porque se já vai virar programa normal, porque já tá quase uma hora já. Vocês alongam, né? Então, voltando pro trailer, eu realmente gostei do trailer. Eu achei legal, entendeu? Cenas novas, etc. Eu sou beat da DC. Então, tipo assim, eu gostei muito do trailer também do Esquadrão Suicida, da Mulher Maravilha, etc. Os trailers sempre que traz coisas novas, esses personagens assim, eu gosto de ver, entendeu? Mas, mesmo assim, eu ainda não me convenci. Não tô convencido ainda que realmente venha algo extraordinário como está se pintando. Entretanto, né, eu gostei bastante. Nossa, ver o Henry Cavill de preto soltando um raio é um negócio que eu queria ver muito.
O que eu espero do Snyder Cut? Pode ser que seja um filme épico, pode ser. Mas, cara, o Snyder Cut vai ser principalmente um filme de mitologia, entendeu? Um filme que estabelece uma mitologia. É isso que ele quer, estabelecer a base do que ia acontecer e do que vai acontecer. É isso que, pra mim, o trailer mostrou. Muita cena do Darkseid interagindo entre a vovó Bondade, entre o Dessaad, entendeu? É muito mitologia. A gente não vai ver muito desfechos de histórias, aquele pós-créditos pra você sentir vontade de ver um, sabe, acho que vai ser uma base de uma mitologia, tá ligado?
Cara, uma coisa que eu não gostei no trailer foi aquela nova roupagem aquela nova roupagem espinhosa do lobo. Sabe, porque tipo, eu acredito que ele vá ter um posicionamento sobre uma história de como ficou daquele jeito, mas eu gostava da armadura anterior. Sabe?
Ah, sei lá, eu olhava muito o lobo da Steppe do primeiro Liga da Justiça. Ele parecia ser um personagem muito mais mesmo essa mitologia também sendo intergaláctica, eu foco mais os novos deuses como alienígenas, né?
E, sim, sim, você, eles são, né? É, qualquer coisa que não seja desse planeta é alienígena.
É, claro, verdade. Pois é. Não, mas sim, eles têm essa questão de serem deuses, serviçais, sabe? Então ele tem essa relação. Aí eu não conseguia olhar pro lobo da Steppe do Liga da Justiça normal, do Joss Whedon, como um alienígena. Eu olhava como se fosse um monstrinho do Hades, tá ligado? Ele podia se passar como um serviçal do Hades. Eu gosto desse novo, porque essa bioarmadura dele se mexe, tem uma vida própria, sabe?
É.
A parte dela ser meio reluzente, ok, a gente pode até debater porque eu não gostei muito.
Platinado, né?
Mas a parte dela ser meio. Ela movimenta junto com o corpo, eu achei ela muito legal. Muito legal.
Eu só não gostei mesmo dessa parte espinhosa que eu vi. A parte espinhosa, ué. Qual a necessidade disso? Tá certo que ele pode estar, sei lá, coberto de Amazonas, descendo o cacete nele, que as Amazonas são casca grossa.
Isso, foda, é.
Faz sentido. Se for por esse sentido, massa. Se for somente porque ele, vou ficar espinhoso.
não é legal. Eu acho que não é, porque até o momento que ele tá ajoelhado pelo Darkseid, ele tira, né?
É. Aproveitando essa oportunidade de estar falando disso, JP, o que tu achou? O que tu acha que vai vir aí desse futuro pós-apocalíptico que aparece o Batman, aparece inclusive o Coringa?
Esse é o final do filme. Esse é o final do filme, eu acredito. Que o pesadelo, ele se concretize, a gente pode ter um jump forward legal no meio do filme, porque é o plano mesmo, era que ter tudo errado nos planos da Liga, num Liga da Justiça 2, provavelmente, e eu acho que o desfecho do filme vai ser lá, entendeu?
Quero esse Flashpoint Paradox!
Não vai ser um final feliz. Vai ser um final feliz, vai ser um final que, putz, se tivesse mais, a gente ia saber como é que ia dar certo, como é que ia terminar, entendeu? Eu acho que, eu não sei se vai terminar dando aquele pau no Lobo da Steppe. Eu acho que vão dar passos à frente. É o que eu acho, no
caso. Paulo, falta assim, pouco mais de um mês, né? Hoje é exatamente 14. Uhum. O filme tá lançado pra sair dia 18 de março. Falta mais ou menos 34 dias. Então, serão 34 dias de puro especulação até lá.
É isso.
Sabe? E vai ter muita coisa ainda. Eu tenho certeza que eles vão liberar mais coisas daqui até lá. Porque eles não vão deixar somente com essas informações.
É, cara, é engraçado, cara. É um filme que... Eu acho que é o filme que mais viveu na boca do público nerd, cara. Pode bater o pé o quanto quiser. É o filme que mais viveu. Por mais que seja ruim a primeira versão que saiu no cinema, no caso. É o filme que mais viveu, cara. O filme que você sai do cinema e dura uma semana, você reflete, conversa, relembra a cena, é um filme que vive, cara. É um filme que respira dentro de você. Eu acho que por mais que o filme não tenha acertado a sua expectativa, não tenha tirado aquela nota boa entre os críticos, que também, a maioria também são um bando de pedante que não gosta de filme de super-herói, o filme viver, sabe? Esse filme viveu 4 anos, cara. É literalmente culminando uma luta de 4 anos, tá ligado?
E JP, uma coisa que a gente tem que agradecer é... O filme da Liga da Justiça, a gente tem que agradecer justamente a Marvel.
Sim.
Porque eles construíram essa ideia de universo expandido e inserção de heróis em um filme só.
Uhum.
Sabe? Por mais que seja um universo diferente. Universo
expandido e lucrativo.
E você vê o quanto ela conseguiu arrecadar, mesmo não fazendo tudo ao pé da letra para agradar o fã, porque o consumidor, todos os personagens que você tem da Marvel hoje são todos mexidos.
Sim.
Não são todos... A personalidade deles são igual ao dos quadrinhos.
Não é uma visão de um diretor, é a visão do estúdio por completo de um personagem.
Exatamente.
Vai passar na mão de um monte de gente ainda.
É tanto que o Kevin Feige, ele fez a questão de unificar tanto o cinema quanto animações. É tanto que pouco depois dos Vingadores sair, tinha uma animação passando dos Vingadores e eles unificaram tudo isso. Vingadores, Guardiões da Galáxia, juntaram tudo num universo só. Uhum. Já a DC, ela não se preocupa em fazer isso. Ela tá construindo uma coisa só ali, construiu o seu universo do Batman versus do Superman.
Uhum.
Depois veio o do Batman versus Superman, depois veio o Mulher Maravilha, agora...
Pois é, eu acho que a gente agora também vamos usar a parte de agradecimentos. Um agradecimento também que a gente tem que ter é galeria de vilões da DC, cara. A galeria de vilões da DC, ela é muito mais concisa e concreta comparada à galeria de vilões da Marvel, porque a gente pode ter a tomada de decisão de não querer compartilhar o universo. Se a gente quiser fazer um filme no Batverse, no universo do Batman, a gente pode fazer 30 filmes que ainda tem conteúdo.
Você entende? E todos graduados, né?
E vai ser disputado por diretor, Silvio. Porque todo mundo gosta. Superman. Exatamente. Com um universo enorme, Mulher Maravilha, Caçador de Marte tem um universo enorme, Gavião... Mano, todo mundo tem uma galeria gigante de universo expandido, cara, que pode ser só dele. Essa necessidade que a gente criou na cabeça de estar tudo junto é porque a gente quer ver action figure bonitinha, tá ligado?
Exatamente.
Mas é o que a gente falou, a Marvel, ela criou uma fórmula que ninguém percebe, mas todos os filmes são iguais, tá ligado? cabe um se solta raiozinho, se voa, e se não voa, tem força acima do sobre-humano, é isso, entendeu?
Não,
é,
e eles têm toda a obrigação de estar conectados um ao outro.
Uhum. E aí, tomar cuidado pra não pisar errado ali. Tá.
Exatamente.
Bom, claro, é, tipo, é difícil, tá ligado? Então, eu acho que essa é a vantagem da existência do Snyder Cut, é que a gente pode ver 100% o ponto de vista de todos os personagens que ele vai propor dentro da tela na visão do Zack Snyder, que eu acho que é uma visão muito legal.
Mas, JP, você não acha que aí as indústrias não descobriram a mina de ouro? Porque, tipo assim, eles viram a força, que realmente foi forte o movimento do Snyder Cut, né? A partir daí, a gente cria algo seguinte, né? Até então, tem-se a notícia de que o Snyder não vai dar continuidade a esse projeto, né? O Snyder Cut e não vai ter uma continuação. Pelo menos é o que a gente tem notícia, não tem nada confirmado. Uhum. Você não acha que a partir dessa força não vai vir um Snyder Cut 2, um Snyder Cut 3, um Snyder Cut 4, e assim...
Possibilidades existem, possibilidades existem, mas eu, João Pedro, acho que não, porque o Zack Snyder, ele nunca, comparado ao Joaquin Phoenix, que falou, não, quero mais não, o Zack Snyder deixou claro, cara, o universo super-heróis eu não quero mais, eu quero continuar com meus filmes nerds, assim, ele vai fazer um filme com Dave Bautista agora de zumbi, desse estilão dele, mas ele falou que filme de super-herói ele não quer mais se envolver. É o comparado ao Joaquin Phoenix, que falou assim, quero mais não, mas aí bateu 1,20 bilhão no bolso dele, porra.
Bora.
Joker 2 existe, tá ligado? Mesmo achando uma das piores ideias do mundo, pode existir, entendeu? E eu vou assistir, porque eu sou o Mitch.
Bom, galera, esse foi o Universe News, regado a muita discussão. O filme Snyder Cut, né? A Liga da Justiça, a versão do Snyder, tá saindo no dia 18 de março de 2021. Esse programa tá sendo gravado no dia 14 de fevereiro de 2021, né? A gente tá aí com um mês de antecedência. Hoje saiu o trailer, né, do Snyder Cut. E, bom, vamos aguardar aí para saber o que vem, o que o Snyder preparou pra gente nesse filme. Bom, sendo bom ou ruim, vai ser um filme que vai movimentar o mundo nerd. E pode ficar tranquilo que assim que sair o filme, vai sair um episódio aqui da Onibus pra gente comentar aí sim agora sobre o filme detalhadamente e saber bem direitinho o que foi que aconteceu. E nesse episódio a gente teve a felicidade de receber o meu amigo, meu querido colega de trabalho, o JP, que é um decenauta fervoroso. E nós chegamos aqui no nosso momento, né? Como todo mundo da nossos fãs gostam de saber aí, esse é o momento do jabá, o momento da gente deixar nossos arrobas, etc. JP, a casa é sua, fique à vontade.
Ah, eu quero agradecer por ter me chamado, eu me senti importante, conhecedor de cinema e conhecedor do Zack Snyder, mesmo sendo porra nenhuma. Mas você quer ver eu cagando regra sobre coisas de super-heróis, sobre o universo? Eu gosto também de falar um pouco de jogo, mesmo sendo um golzeiro nojento, só jogando League of Legends. Só me seguir lá, é simples, @jjramos, no lugar do S no final são dois Z's, jjramos, dois Z's no final.
Pronto, então você já sabe onde me encontrar, no Twitter, no Instagram, como Damian Maia, e pra mim já vale a pena porque vai ter o Harry Cavill lá, vou ficar vendo o Harry Cavill, tá maravilhoso.
Caraca, o Souzinho posicionou o microfone agora, ficou parecendo aqueles caras de tutorial de não sou aqui no seu canto.
Pareceu um depoimento do Linha Direta.
Pessoal, pra vocês me encontrarem tanto no Twitter quanto no Instagram, @silviolista. O meu Instagram com esse nome tem um link para o meu pessoal, se vocês quiserem saber mais da minha vida pessoal. Se não, saberem do meu trabalho, é só no @silviolista mesmo. Eu sou músico, professor de viola, professor de violino, e tô sempre tentando postar alguns vídeos lá tocando. E é só. Valeu!
E aí, pessoal, eu sou o Inácio e você pode me seguir no Instagram. Eu tenho a minha conta pessoal, @inaciosal. E eu criei uma segunda conta agora chamada @inaciosaldanhaarranjador. Você pode me procurar lá. Nessa segunda eu tô postando todos os meus trabalhos.
Bom, galera, se você quiser nos seguir nas redes sociais, é claro, você pode estar seguindo no @onivers. Né, que é o perfil lá do nosso podcast, ou está me seguindo na minha rede pessoal, que é o PV_Onin. Lá a gente sempre está trocando ideia, falando sobre as novidades aqui do podcast, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato, a gente vai estar sempre tentando trazer esses Universe News. E bom, como vocês já sabem,
até a semana que vem.